Razor.
Rider.
Laser.
Você quis dizer...
Razor.
Salve, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Já salva o programa aí na sua lista de podcasts favoritos, porque o convidado de hoje é espetacular, hein? Um dos maiores cofeiros do YouTube brasileiro. O cara que contracenou com Joel Santana, Razer, profissional de Mario Maker, host do Flow e, acima de tudo, carioca, Igor 3K. E aí, Igor, beleza? Eu não consigo mais puxar o 3, velho. Tô com uma tristeza. Isso aí é culpa desse...
Tá, cara. Salve, salve, família. Cara, tu ensaiou muito pra falar esse texto todo aí, cara?
Escrevi, pô. Obrigado. Não, mas eu só não entendi o porquê acima de tudo carioca. Não entendi.
Porque essa é a minha melhor qualidade, porra.
É porque dá a entender que é a sua pior qualidade, sabe?
Não, depende de quem tá ouvindo.
É, não, o que faz você ser várias coisas ali é você ser carioca. Tipo, pô, você ser... cofeiro no YouTube, mas se você é um cofeiro carioca, mano, tem um plus aí.
Com certeza, sem dúvida nenhuma. Porque sabe como é que é, né? Cofre é jogo de funkeiro. Então, aqueles caras que jogam com aquelas bitucas de cigarro em cima da máquina, né? Cheiro de pinga, esses caras aí que jogam cofre.
Caraca, inclusive, ô Igor, hoje, como é que tu vê? Pô, tu cresceu com cofre no boteco e agora tu vê a molecadinha só jogando Free Fire, cara. Como que é pra ver essa diferença? Tu sente que é a mesma pegada daquela época, ou mudou, ou o quê? O que que tu acha disso?
Cara, pra ser sincero, cara, eu gosto do fenômeno do Free Fire, porque ele incluiu muita gente que não tinha acesso a jogos em geral. Uhum. Mas, na minha opinião, o Free Fire é um jogo ruim, é um jogo fraco, é o pior Battle Royale que tem, tá ligado? Mas eu entendo todo o valor social dele. Mas o jogo como jogo é uma bosta, vai. Ou não é, caralho? Tem um monte de jogo pra celular, inclusive, que é muito melhor, pô. Mas eu entendo o cara que tem um celular, sei lá, um J5, tem esse celular assim mais tristezinho assim, aí o cara vai jogar Free Fire porque é o que tem, né? Eu entendo.
E vai rodar na moral, né? Vai rodar cara... do mesmo jeito que rodaria no outro.
O cara tá no Moto G3 ainda, né? De 2016,
tá? Pois é. Quem sou eu pra julgar os motivos do cara? Vai que o cara tá duro, sei lá. O cara tá jogando Free Fire. E é muito maneiro porque isso, o Free Fire em si, ele mudou a vida de um monte de gente, né, cara? Tem um monte de cara aí que tá fazendo live, tá fazendo vídeo, não sei o quê, estouradaço com Free Fire. E, pô, o moleque anteontem tava lá na periferia, tava lá na favela, sei lá, entendeu? É uma porrada de moleque assim.
Pô, agora tem até o Flamengo tá no Free Fire, tu vê essa parada?
Cara, eu acho que todo mundo vai acabar indo pro Free Fire uma hora, cara. Porque Garena é chinesa, chinês é sinônimo de grana. Daí eu acho que vai todo mundo ir pro Free Fire eventualmente, porque me parece um movimento de, sei lá, negócios mesmo.
Pode crer, já chegou aí a galera do Free Fire no Flow?
Alguém cara, já não, que é o... cara, eu já tentei, eu tamo tentando chamar os caras aqui. Mas é o que acontece, a gente é meio chato com isso, tem que ser um cara que a gente olha pra ele e fala assim, beleza, acho que esse cara aqui troca uma ideia maneira, porque se for um cara só porque ele é grande, só porque ele é bombado, caralho, não sei se eu quero conversar com esse cara, pra ser sincero, só porque ele é bombado, tá ligado? Se o cara chegar aqui vai mandar o palestrinha, vai ficar contando historinha pra caralho, entendeu? Às vezes tem umas histórias que são interessantes, mas tem algumas que eu não quero saber, sinceramente, tá ligado?
Pode crer, né? No Flow tem muito disso, né? De vocês conduzirem muito mais pela conversa, pela trocação de ideia, do que, às vezes, pela pessoa tá em alta, tá bombada e pá, né? Já é uma parada que vocês pensam desde o início, né? Do projeto.
Sim, cara. Isso é uma parada... Esse é o... Bom, eu diria que a gente tem alguns pilares, né? O primeiro é a liberdade irrestrita. Então, a gente fala merda mesmo. A gente não quer... Por exemplo, a gente recusa aqui, inclusive, um monte de patrocinador, porque os caras entram numa de querer cercear o que a gente vai fazer e o que a gente não vai fazer. Se a gente, por exemplo, o Monark não vai abrir mão de fumar um negocinho dele ali, entendeu? E porra, e nem eu quero que ele abra mão, porque porra, vai contra o que a gente tava pensando aqui no começo.
Desde o início, né?
Desde o início, sentido. E aí, puta merda, eu não lembro o que eu tava falando. Verdade, o primeiro é a liberdade. E assim, quando a gente vai pensar em convidado, pessoas que a gente gostaria de trazer aqui, o nosso primeiro, primeira coisa que a gente pensa é, pô, esse cara aí dá um papo maneiro, muito mais do que, pô, esse cara aí é bombado. É claro que o cara ser relevante é importante, se esse cara tiver número, melhor ainda, mas a verdade é que o que a gente quer mesmo é um cara que consiga desenrolar, entendeu? Senão não dá. Inclusive, já aconteceu várias vezes aqui da gente ficar no veneno aqui com os caras que era ruim de papo. E aí vira uma palestra, vira uma entrevista. Qual que é o lance da entrevista? Que a entrevista é quando tu fala com o cara, tu pergunta assim, pô, mané, e aí, tu é, pô, esse bagulho de tu fazer várias empresas? Ele, pô, mané, é maneiro, dá dinheiro. Fudeu, tá ligado? O cara corta ali, aí eu, pô, mané, eu tenho só mais algumas perguntas aqui, cara. Se você ficar nessa daí, fudeu, pô, nós vamos conversar aqui 5 minutos. Acontece às vezes.
Maluco, vou te falar, teve uma vez um professor da faculdade, ele falava de... Era uma aula de pesquisa, né? Pesquisa, nosso jurídico, era uma parada super foda. Ele dava vários insights sobre entrevistas. Ele falava, olha, uma dica, eu nunca esqueci essa, uma dica pra você conseguir uma entrevista que renda é, assim que o cara falar alguma coisa e ele der a entender que vai parar de falar, você repete o que ele falou. Então, se o cara vai falar assim, ah, pô, eu tenho... Uma empresa e ela dá muito dinheiro. Aí tu vê que o cara vai parar de falar, você fala, pô, então quer dizer que você realmente lucra muito com a sua empresa. Aí o cara vai falar, é, porque isso e vai caminhando assim. Ele ensinou essa tática, eu falei, beleza. É uma
boa tática, curti, inclusive.
Não, aí se liga, eu fui fazer uma entrevista, né? Nunca esqueci, foi com o Bruno Suter, que é um cara que desenrola. Mas Eu queria, às vezes, que falasse um pouquinho mais. Aí ele falava, não sei o que, cara, e na época do Hermes e Renato era assim, eu falava... Ah, pô, então quer dizer que naquela época do Hermes e Renato era dessa forma. Aí ele falava, sim, e acabava,
fudeu.
Tá ligado? Aconteceu umas 3 vezes isso, eu falei, velho, que tática de bosta, não funciona de nada.
Caralho, que merda, já tava pensando em roubar a porra da tática, não quero mais não.
Você pode tentar, tá ligado? Pode ver, funciona com algumas pessoas, mas na que eu tentei não deu certo, aí eu parei de usar. Porque foi uma merda.
Mas eu acho que no universo de games dá pra você explorar um pouquinho mais. Só que o foda do Flow é que ele não pega só games, né? Ele pega tudo, cara.
Ontem, tipo, a gente tava conversando com
cultura Boulos. Pop. Irado, velho. Irado, tá isso.
Então a gente conversa com literalmente qualquer pessoa que a gente olha assim e pensa que essa pessoa é interessante e, claro, né? A gente consegue chegar. Hoje em dia tá mais fácil, a gente tá chegando nas pessoas que a gente nunca pensou que. Quer dizer. Que a gente achou que fosse demorar mais, por exemplo, o Jacquin vem aí, assim
nossa,
que acabar as gravações.
Nossa, nem fudendo, tá cara, que irado. Então,
o Jacquin era um cara que eu tava assim, cara, aí vai demorar muito tempo pra gente conseguir chamar o Jacquin. E, porra, demorou bem menos do que eu esperava, tá ligado?
Ô, uhum. Tem uma parada, fudido, eu queria saber, tipo, o que que tu acha que foi o grande diferencial? Porque, assim, eu me lembro claramente de ver estourar muito no algoritmo do YouTube depois que veio o Cortes do Flow. Que aí veio o Cortes do Flow e vários outros cortes menores, né? Os outros canais dos... Foi ali que o negócio começou a ganhar muito mais tração?
Cara,
ou ó, já antes disso já tava rolando?
Eu diria que o corte do Flow com certeza fez muita diferença, porque quando a gente usa esse formato, a gente consegue meio que driblar ou... Sei lá. A gente tornou o algoritmo do YouTube nossa putinha. Essa é a verdade. Então, pensa no seguinte. Imagina que o algoritmo muda amanhã e a partir de amanhã o que tá valendo é vídeo longo. Foda-se, a gente tem vídeo longo. Aí muda de novo, é vídeo curto. Foda-se, a gente tem vídeo curto. Aí depois é, sei lá, retenção. Foda-se, a gente tem retenção. É view geral. Foda-se, a gente tem view geral. Tá ligado? Então, a gente meio que conseguiu dominar esse... A gente, porque assim, o que acontece? O Flow... acontece em todas as plataformas ao mesmo tempo, em vários formatos. Então, é muito difícil uma pessoa simplesmente driblar as recomendações em si. Porque a gente tá em tudo quanto é canto. Às vezes, eu canso de ver uns caras lá no Twitter reclamando, porra, não aguento mais ver a notificação de Flow Podcast. Cara, o único jeito de você não ver é mutando, porque eu produzo conteúdo, tem o corte do Flow, tem no Deezer, tem na Twitch, tem não sei aonde, tem um monte de gente que usa nosso conteúdo pra criar o próprio conteúdo. Então, cara, a gente meio que se tornou um vírus no bagulho, tá ligado? Essa era a intenção, inclusive.
O que eu achei mais foda, Igão, foi quando, logo quando vocês começaram a criar o conteúdo do Flow, muita gente começou a expandir, teoricamente expandir a comunicação de vocês com com assuntos específicos menores, né?
Sim, sim.
E vocês davam um aval nisso, isso que era o mais foda. Vocês chegavam e falavam, ó, tem alguns canais, tipo, corte do Flow, tipo, não sei o que lá do Flow, tipo, não sei o que lá do Flow. A gente, eles não são, tipo, licenciados por nós, mas a gente aprova o trampo dos caras, acha muito legal e continua divulgando.
É isso.
Então eu acho que isso, cara, deu um boom exponencial de impressões que vocês tinham, assim, é absurda, saca? E o cara que tá produzindo parcialmente o teu conteúdo ali, ele vai fazer o clickbait, então os próprios caras faziam um título super sensacionalista pro cara clicar, e o cara, porra, que da hora esse flow, e aí, tipo, vira uma bola de neve onde os caras no final estão lá na Twitch acompanhando a live de vocês, assim, em real time. Isso é muito foda.
Cara, exatamente, isso é uma das coisas que a gente tava pensando, com certeza. Isso daí era um dos nossos objetivos.
Foda, animal.
E até hoje os caras, a gente deixa os caras usar o nosso conteúdo sem problema, porque pra gente continua sendo um outdoor muito bom. Só que como a gente tem o lance da exclusividade com a Twitch, a gente precisa que a galera dê um tempo pra gente antes de começar a usar o nosso conteúdo. Então a gente pede aí pra se esperar sair no YouTube, e aí depois o cara pode usar normalmente como sempre pôde. Entendeu? Porque assim, o que acontece? Se a gente deixar o cara pegar e postar, ainda que seja trecho do Flow no YouTube, a gente já foi alertado, inclusive, por pessoas que trabalham no YouTube, que o algoritmo pode acabar identificando que a gente tá roubando o nosso próprio conteúdo, tá ligado?
Nossa, vai sair no cara primeiro, e aí estaria como você...
Isso aí. Aí a gente... Os caras que fogem dessa regra aí, a gente é obrigado a dar strike, porque a gente avisa disso aí quase todo programa, cara.
Foda.
E os caras continuam, né, fazendo, né? Isso que é
Ó, não tem muita gente que continua, não, pra falar a verdade. Isso aí, felizmente, não é um problema muito grave pra gente, porque a gente não passa muito esse sufoco, não, pra ser sincero.
Pô, graças a Deus. Outra parada que eu ia te perguntar, cara, não foi desde que começou o Flow, mas já tem algum tempo que tu parou com as outras... Os outros canais, né? Tu conseguiu meio que dar um passo pra frente e, tipo, pô, 3K mesmo, canal 3K já não recebe mais conteúdo há algum tempo. Uhum. Clube da Luta, o RJ tem, porra, acho que desde o Joel Santana quase, mano, tem muito tempo que você
não... Cara, a verdade é que não é nem falta de tesão nem nada, principalmente que eu não tenho tempo, cara. Eu faço uma porrada de coisa todo dia. E eu não tô falando só do meu conteúdo. Eu participo, como eu gosto que as pessoas participem do meu, eu participo de tudo que me chamam também, entendeu? Inclusive os caras que tem canal pequenininho, não sei o que, eu acabo participando de todo mundo que tiver a fim de me chamar, eu acabo indo, assim, claro, quando chega em mim, né? Porque tem vezes que não chega. Mas... E também tem um lance que, porra, mesmo que por trás da... Mesmo que sem prestar muita atenção nisso, na verdade, porque agora tem o Serginho pra fazer, eu ainda faço pelo menos uma revisão, né, de como é que vai ser aqui o lance dos convidados e tal. Então, a verdade é que acabou o tempo disponível pra eu fazer, pra eu focar nos outros canais. Não, eu não quero abandonar, não. Pretendo voltar, só que eu confesso que eu não sei quando.
E nem como, né? Porque vai ter que mudar esse modelo de como você fazia antes, né?
Pois é.
Cara, saudade demais do Clube da Luta, velho.
Ah, eu também, cara. Eu sou cofeiro, né, cara? Como o Luiz aí falou. Então, eu sinto muita falta também de voltar a produzir um conteúdo assim, porque eu gosto. O Clube da Luta eu criei literalmente porque eu gosto. E eu queria fazer uns vídeos jogando as paradas aí pra ver se tinha alguém que curtia, que nem eu. E se eu postasse no meu canal lá, ele me fudia o esquema, né? Porque sei lá como é que... O YouTube é foda. Aí eu criei o canal Clube da Luta pra poder suprir isso aí, sabe? Mas não, eu não gostaria de abandonar, não. Espero que seja só uma fase.
Inclusive, eu e o Garden, a gente tava comentando antes de você chegar... Que, cara, a gente se conheceu porque eu te conhecia, não, na verdade, não era do Igor 3K, e sim do Clube da Luta.
Verdade.
Lá no Rock in Rio. Isso, lá no Rock in Rio, cara, em 2017.
Saudade de Rock in Rio, hein? Pô.
A gente tava lá no standzinho do The Enemy trocando ideia, bebendo. Isso. falando sobre fighting game, era muito
não
foda,
nessa
cara.
Ordem, né?
É, não nessa muito... ordem. Pô, a gente bebeu, irmão. Ô, fale por si mesmo aí, cara.
Nossa, aí, mas aí, eu tava torto. Deixa que o Malfera depois corta isso aí. Tá
não, por mim, foda-se. Eu não tô nem aí.
Foi, assim, eu me lembro que aquele
cara, mas evento... A gente tava bebendo Coca-Cola, né, cara?
Era, Coca, pô. Era, Coca.
Gerantezinho, uma comidinha ali, um salgadinho. Tava muito bom. Tava muito bom, cara. E foi lá. Lá eu conheci o Igor. Lá eu conheci o David Jones. Lá eu conheci tanta gente. Patriota tava lá também. Uhum. Jogou no Injustice também, né?
É.
Cara, e eu acho que foi eu. Eu falei contigo, não foi, Igor? Eu te apresentei o Pedrão. Enfim, depois a gente continuou.
Foi. É, você tava conversando também com o... Com
Colossus?
É, não, o Pedro tava conversando com o Sarda. Aí eu cheguei perto de falar com o Sarda, aí o Pedrão tá. Aí a gente acabou trocando ideia ali, aí eu fiquei sabendo tal, que o cara trabalhava na Razer, não sei o quê.
Inclusive, tô te devendo há uns 3 anos, né, um Pantera.
Fia no teu essa merda agora.
Eu não esperava menos.
Cobrado ao vivo. Isso aí, mas vai chegar, ô Igor, com certeza. Ô! É, tu viu que tem até um controle novo, né? Tem um padzinho agora, o Ryan. Puta, muito da hora.
Não vi, não. Jogar,
é
pad?
É pad, pad.
Caralho, interessante.
É um padzinho diferente, que é, enfim, controle mesmo, né? Uhum. A gente até mandou um idioma, cara, muito bacana. Tu não joga de pad, né? Tu joga só de arcade.
É, quando eu jogo de arcade, sim.
Não tem jogado mais, não? Tem parado de jogar mesmo?
É. Falta de tempo? Cara, eu não tenho jogado nada. Porque assim, mentira. Não dizer que eu não tenho jogado nada é mentira. Porque eu agora que eu tô livre... Agora que eu não dependo mais de fazer gameplay pra pagar meu aluguel, eu tô jogando Dota, que era um bagulho que eu tinha abandonado, tá ligado?
Mentira, jogado, isso é influência. Dota. Isso é influência total do Monark, cara.
Pior que eu jogo Dota, cara, há uns 15 anos já, tá ligado? Eu tava parado porque não. Assim, é foda quando tu trabalha com jogo, porque aí você não para de jogar os bagulhos que você gosta de jogar. Você acaba jogando os bagulhos que dá certo. E, porra, agora que eu não preciso mais disso. Aí, porra,
agora que você não precisa mais de Mario Maker, né, todo
agora
dia.
Agora eu não preciso de mais... Cara, Mario Maker, pra gravar um vídeo daquele ali, era horas, tá ligado?
Nossa,
porra, imagina. E aí eu descia putaço, na época eu trabalhava... Quando eu morava lá em Curitiba, e eu trabalhava no ático, né, que é tipo lá em cimão da casa. Aí eu gravava lá, não sei o que, quando acabava, eu descia pra beber água, não sei o que, eu queria matar alguém, tá ligado? E o foda é que sobrava fortemente pra minha filha, pras minhas filhas, pra minha esposa, sobrava pra ela, vinha falar comigo, eu dava patada, era um bagulho que tava me fazendo mal mesmo, infelizmente.
Caraca!
Pois é, eu tive que parar esse lance aí. Ou, assim, depois eu continuei jogando e tal, mas eu numa pegada diferente. É assim, com menos ódio, tá ligado?
Menos tryhard, né?
Muita gente conhecia você justamente pelos rages, né, do remake. Tinha um brother meu que ele falava exclusivamente disso. Ele falava, cara, eu gostava muito do 3K porque ele falava isso aqui. E, enfim, eram coisas impronunciáveis. Coisas horríveis,
impronunciáveis, eu tô ligado. Tô ligado. Então, eu fui parando com esse lance aí e a galera foi me cobrando, mas aí eu não vou voltar a ser um babaca do caralho, tá ligado? Eu vou ficar na minha aqui, pô. Porque eu, nossa, cara, eu falava uns bagulho mesmo que depois... Mas assim, cara, eu já quebrei tanto fone, eu já quebrei mouse, eu já quase quebrei minha mesa, quebrei luz, quebrei um monte de coisa. Porque eu ficava puto mesmo, descontrolado, tá ligado? É foda. E aí combava com toda com o YouTube comendo meu cu, então eu ficava meio puto naturalmente.
O YouTube, né, você e o algoritmo não se entendiam de jeito nenhum.
Nossa, até agora eu só tô me entendendo com o algoritmo agora, cara. E só porque agora eu fiz dele minha puta, porque senão ainda tava bolado com ele.
Isso aí, inclusive, tipo, essas ideias, você acha que veio... Que foi só uma percepção que você teve na hora de como aproveitar o algoritmo agora ou já é de aprendizado de anos que você e o Monark vem tendo? De saber, olha, agora é o momento de fazer isso e dar certo.
Cara, ó, a gente cometeu alguns erros. A gente, tudo que tá acontecendo agora, eu sei que parece sorte, mas isso tudo foi planejado, cara, uns 2 anos atrás. Só que, assim, eu confesso que tá acontecendo um pouco mais rápido do que a gente achou que ia acontecer. Mas foi tudo planejado, todos os movimentos foram planejados. A única coisa, assim, eu acho que questão de conteúdo, que a gente cometeu um erro, que talvez a gente tivesse... Se bem que eu acho que nesse ponto a gente deu sorte. Que eu acho que quando a gente lançou o canal lá do Corte do Flow, foi num momento chave, que pra gente foi no início do ano, que foi quando veio uma galera de peso que a gente não achou que ia vir tão cedo, como Nando Moura, por exemplo. Goste do cara ou não, ele é relevante. E aí, por ser relevante, na época ele bateu o nosso recorde de espectadores ao vivo simultâneos. E a gente já tava fazendo corte, só que a gente tava soltando o canal principal. E a gente percebeu que isso era um erro. A gente tinha que criar um canal novo. E em janeiro mesmo a gente criou o canal e ele já começou bombado. Já começou 15 milhões de views por mês. Hoje ele tá com 60 e tal.
Nossa, é muita coisa. É.
Inclusive, mas, foi logo depois veio o Gaulês também, não veio?
Algum tempo depois veio o Gaulês. O Gaulês foi um pouco difícil, porque em época que tem campeonato CS, ele não vem mesmo, né? Ele não sai de casa. E teve também um lance que ia rolar uma demo, uma beta, sei lá, do Valorant. Daí foi um pouco complicado. Parece que ele não conseguiu ir no lance do Valorant e a gente acabou conseguindo marcar ele. Então, pra marcar de novo, dessa vez agora, pra gente ficar falando de videogame mesmo. Porque na primeira vez eu fui fazer a pergunta pra ele lá sobre o lance do pai dele, do passado dele, não sei o que. Aí fudeu, né, cara? O cara foi contar a história dele. Todo mundo ficou emocionado aqui. Teve uma hora que tava. Até o Jean aqui tava chorando, tava todo mundo chorando. Aí eu comecei a enrolar, falar umas paradas assim, não sei o que, ele mudou pra minha cara, aí eu fico falando um tempo assim, mais de groselha. Aí quando todo mundo se recompõe, aí beleza, a gente retoma, tá ligado?
Caraca, nossa. É. Aí, ó, isso aí, bastidores do Flow aqui pra vocês. Mas foi realmente, foi meio que um divisor de águas ali também pra vocês, né?
Esse
vídeo do Gal, porque assim, a galera do CS, dos esportes no geral, virou ali pro Flow. E não desvirou, tá ligado? Porque depois veio Yoda, depois veio Yeti, agora, não foi? Então quer dizer, ainda tá ali com a galera nessa vontade de ir no Flow sempre.
É, agora que acabou o CBLOL, vamos encher o saco do TT, né? Vamos ver se ele vem aí.
Pode ir. Ia ser legal mesmo.
É, o TT, esse bugueu, mano.
Bom, ele tinha dado a entender. Eu sei que ele assiste, porque ele já tweetou umas paradas lá quando a gente teve aqui o. Ele gosta dos caras do rap. Então quando a gente teve o Duzz, ele curtiu, quando a gente teve o Clean, eu vi ele comentando também, e... Bom, então eu sei que ele sabe que a gente existe, então agora é só encher o saco dele.
Pô, e é da hora, cara, porque o TT é lá da Vila da Penha, né?
Tô ligado, também tô ligado que ele começou no Dota, vou perguntar pra ele por que ele virou a casaca.
Ô, Igão, você falou aí que tá 15 anos jogando Dota e tudo mais, mas tu lembra da música icônica do Dota 1?
Escapa, olhe
contra, ai, escapa, cara.
Vai virar louco. Claro, pô. Eu jogo
com o Pitch de vez em quando. É, a gente joga com o Pitch. Inclusive, quando eu te vi pela primeira vez, eu achei que você era o Pitch.
Caralho, porque cara. Vocês são muito parecidos. Todo mundo fala que eu pareço pra caralho com o Pitch e com o Edu Primitivo. Com o Edu Primitivo eu concordo, parece mesmo. Tá ligado? Parece muito. Teve uma foto minha que eu postei no Instagram, eu tinha raspado a cabeça. Aí ele mesmo comentou na minha foto assim... Pô, meu parceiro, aí tu me quebra, pensei que era eu.
Cacete, cara. Moleque,
brabo. A gente se encontrou uma vez também no evento que teve em Curitiba, e eu falei, caralho, cara, não aguento mais ouvir falar que eu pareço contigo. Ele, cara, eu não aguento mais ouvir falar que eu pareço contigo. Mas a verdade é que parece muito mesmo. Ele é um pouco mais velho, mas parece mesmo.
Do Primitivo, monstro também.
É, faz umas pegadinhas lá que eu acho que aquela porra lá é arranjada. É, parece eu também, muito arranjada, né?
Tá funcionando.
Foda-se, foda-se, isso aí. Quem sou eu pra julgar o conteúdo dos outros aí, mano?
Inclusive, cara, falando de conteúdo mesmo também, pra onde tu vê o Flow se encaminhando daqui pra frente? Você falou que já estavam planejando esse espaço que vocês estão dando agora, então já tem mais espaço planejado aí que você tá esperando chegar daqui a pouco?
Cara, o que a gente tá tentando... O nosso próximo objetivo agora é se tornar... É nos tornar relevante pra fora da internet. Como assim? A gente quer ter pessoas... Por isso que a gente tá tendo cara como Boulos, por exemplo, aqui, que é um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. Vai vir o Márcio França, vai vir o Arthur. A gente tá tentando mostrar que o Flow existe pras pessoas de fora da internet também. Quem sabe no futuro aí a gente não consegue ter uns presidenciáveis também. A gente já vai ter um ex-presidente, o Collor tá meio que agendado já. A gente tá só esperando aí amenizar esse lance de corona, porque isso foi uma coisa que ele pediu. E é isso, cara. Assim que resolver isso daí, já vamos ter um ex-presidente que é senador, né? Então é uma parada louca.
É meio que vocês chegaram num patamar absurdo. Daqui a pouco vocês vão virar tipo o Jô Soares da internet, saca?
É mais ou menos isso que é mais ou menos aí que a gente tá mirando. É o que é que falou?
Eu acho que vocês já são hoje o Jô Soares da internet, só que é aquilo, tá na bolha, vocês vão precisar estourar, que é isso aí que você tá querendo.
É, estamos querendo sair da internet.
E aí, saindo da internet é manter ali, vai ter relevância, claro, vai continuar assim, né? Você trabalha pra isso, vocês trabalham pra isso, pra se manter, e aí é aquilo, aí depois pra encostar no Jô, nessa galera de entrevista, é se manter, é ficar lá fazendo isso sempre. Que nem, por exemplo, o Cauê Moura, tá ligado? Uhum. Ele já tá lá, pô, fazendo... Eu não sei se ele ainda tá, na verdade, com poucas, né? Eu me lembro que não,
ele deu uma parada por conta da pandemia aí, porque ele tava fazendo por vídeo uma merda. Eu sei, nossa, porque eu já fiz várias vezes e é uma merda. É, no nosso formato não funciona direito, porque como é um bate-papo, não sei o quê, tem uns problemas de delay e tal, aí fica um cortando o outro. É ruim pra ajeitar aqui visualmente falando pra quem tá assistindo. Então a gente, comparado com ao vivo, por vídeo é uma merda. Então, já que o nosso negócio é focado no ao vivo, a gente parou, inclusive, de fazer assim, por vídeo.
Acho que o último com o vídeo foi do Maurício Ricardo, não lembro agora.
Não, o último foi com o cara da Asus, foi com... Esse aí tu acaba cortando, né? Foi com
o cara da Asus. O cara fica feio, né? É,
não, por mim tudo bem. O lance é o que eu falei.
Não, mas não foi com o Maurício Ricardo, beleza.
Não. Foi o último... Depois do Maurício Ricardo, a gente ainda teve o Rafa Grassetti, que é aquele artista da Sony.
Entendi.
O cara que trabalhou
no... Que o Kratos, né?
É, isso aí.
Nossa, irado.
É que ele mora lá em Los Angeles, se eu não me engano. Então aí, nesse caso, não tem muito o que fazer.
Aqui do lado mesmo. É. E se fosse com o Joe Rogan, ia ser assim também, né? Ia ter que...
Não, pô, com o Joe Rogan eu vou lá. Porra, tá maluco? Eu entro ilegal, dou meu jeito, irmão.
Imagina. Brasileiros deportados que tentaram fazer um flow lá fora, mano. É isso aí.
Pô, mas sabe que isso é um plano que a gente tem, cara? É, não claro e ilegal, mas a gente pretende fazer A gente pretende fazer uma temporada América do Norte lá. Fazer um enlatado, sei lá, e ver se a gente consegue vender pra Prime, pra Netflix, sei lá. Uns 10 episódios, assim, com pessoas que moram lá, conhecidos nossos, amigos, gringo, brasileiro. Tem alguns convidados aqui em mente. É que é um lance que, pra produzir pra essas plataformas, a gente precisa de uns equipamentos que só é inviável pra gente, por enquanto. A gente tinha pensado em alugar até, mas o momento também não favorece, né? A gente, nem se a gente quisesse, tivesse toda a grana do mundo, a gente conseguiria entrar lá nesse momento. É.
Eu também, tipo, com...
Bom, com toda a grana do mundo dá, né? Mas tudo bem.
Mas eu acho que com o crescimento que vocês estão tendo, nem precisa também acelerar esse tipo de produção. Eu acho que as coisas vão acontecer normalmente e naturalmente, sabe?
A gente também acredita nisso, só que a gente faz essa merda com tanto tesão, cara, que os bagulho que a gente quer fazer é tudo pra ontem. Tá ligado? Então, assim, esse esquema aí, isso que eu tô te falando, isso é um troço que eu pensei, porra, na segunda semana de Flow, tá ligado? Que a gente tava estudando candidato, ó, convidado, e aí surgiram nomes como Edu, como Leon e tal, que são pessoas que moram lá pra cima.
Estão na gringa.
É, e a gente pensou, aí eu lembro de ter essa conversa com o Monarca, cara, onde a gente podia fazer uma temporada lá em cima e tal, e aí depois a gente, sei lá, cara, vende isso daí quando a gente tiver maior e tal. E, cara, é uma parada que a gente pretende fazer. É só uma questão de tempo.
Legal. Porque daqui a pouco o Rafinha vai estar lá fora também, né?
Pois é. Tem um monte de... Tem bastante conhecido lá. E aí, a gente tem uns conhecidos... Essa é a grande parada interessantíssima do Flow pra gente como negócio. Todo mundo que a gente chama aqui é um ponto com uma outra pessoa, tá ligado? É um ponto de contato, é um alguém em comum com uma outra pessoa que a gente quer conversar também. Tá ligado? Então a gente tá conseguindo ir cada vez mais longe à medida que a gente vai fazendo cada vez mais programa. Porque a gente vai conhecendo alguém que conhece alguém, que conhece alguém. E aí isso vai facilitando a nossa vida nesse sentido.
Isso é verdade, né? Fora que tem muito negro que agora já tá pedindo, né? Os caras vêm implorar pra tu pra ir no Flow, vai dizer que não.
Cara, tem uns caras que mandam assim. Vou te falar que tem... Ó, tem aqui, ó, no meu e-mail aqui, tá aberto aqui, inclusive, tem um cara perguntando aqui quanto é que eu cobro pra vir no Flow, tá ligado?
Caraca, que loucura.
Eu não cobro nada, cara. Mas já teve uns caras... Teve um cara que cobrou a gente pra vir, mané. A gente... Ah, é? Bom, então foda-se, porra. Tá de saca?
Caraca, maluco.
De vez em quando aparecem umas paradas doidas assim.
Tem doido pra tudo. Na internet é isso, né? Vai fazer o que também? Isso é sinal de sucesso. Planos pro futuro para além do Flow, tu já tem algum? Tu tem... Assim, além de tu falar, né? Claro, voltar com os outros canais, etc. Mas tu mudou na internet nesse tempo todo, né? Tu evoluiu, tu amadureceu. Como que tu vê mais pra frente, assim, para além do Flow? Vai... Cara, ficar só nisso, ficar com as suas filhas, ou vai fazer mais coisa? Vai...
Não, a gente tem algumas coisas sim, mas assim, quase tudo é relacionado, pelo menos em sociedade com o Monark e com o Jean aqui. Por exemplo, a gente tá fazendo aqui do lado, tem o estúdio do Flow, e aí tem três quartos ainda aqui nessa casa. Então um deles vai virar um estúdio de jogos, que a gente pretende no futuro aí, quem sabe, ter um time de Dota especificamente, porque a gente gosta de Dota e foda-se. Uhum. E assim, só que a gente também vai streamar, vai ser uma parada meio... Vai ser pra gente fazer o nosso projeto, como se fosse o projeto de games do Flow. Tipo, vem um convidado aí, quer jogar uma parada, a gente faz um streamzinho ali. E a gente tá montando os equipamentos pra gente fazer um esquema parecido com esse que a gente tem no Flow aqui, de trocar câmera ao vivo, trocar de tela, a tela que aparece na stream e tal. Então a gente tá fazendo um investimento ali naquela salinha ali. E estamos montando também no outro quarto um segundo estúdio, que é pra gente produzir podcast dos outros também. Hoje a gente...
Caralho.
Hoje a gente faz o podcast do Zé Graça e do Vinheteiro. E tem o Arthur Petri, que é um amigo nosso, que ele tá gravando dele aqui na nossa sala também. A gente quer fazer isso profissionalmente, sabe?
E puta, aí
genial,
é
genial, cara.
Tá mesmo a instalação ali e garantindo qualidade, né, no caso.
É. Puta, aí deixa de ser Flow Podcast pra virar Flow Produções, por exemplo.
É, a gente pretende no futuro também, quem sabe, ter uma agência... Porque a gente não gosta de agência lidando com a gente, porque a gente sempre rouba. Então a gente tava pensando em criar nossa própria agência pra gente poder lidar com o Flow em si e com os nossos podcasts aí, parceiros e tal. A gente tem alguns planos, cara, pro futuro.
Meio que não um conglomerado, né, mas ali um grupo colaborativo em que tudo fica... É. Não vai ter ninguém roubando vocês.
Né? Essa é principalmente essa daí a ideia, sim.
Pode crer, caraca, incrível.
Uma dúvida que eu sempre tive, cara, de quem que é a casa aí? Como que funciona? É, tipo, eu lembro de alguns Flows Podcasts, inclusive aquele japonês que parece o que faz cosplay de John Wick. Esqueci o nome dele.
O Ohara,
isso. Ele ficou um tempo com vocês, eu acho que o Monark morava aí. Como que funciona isso?
Cara, é assim, ó. Imagina que a gente tava em Curitiba. E aí, quando a gente veio aqui em São Paulo procurar casa, não achamos nada. Até que um dia a gente entrou num site lá que tinha essa casa aqui. Aí a gente viu pela internet mesmo e já alugou pela internet, porque o que a gente queria era uma sala grandona. E aí, quando a gente alugou essa casa aqui, o Monark se mudou pra cá e começou a morar aqui. Eu tinha um quarto ali com minhas coisas, com um setup, com a cama, com ar-condicionado e tal. E eu vinha pra cá toda semana fazer, né, o Flow. Aí... Há algum tempo atrás, quando eu me mudei pra cá, aí o Monark conseguiu sair daqui, mas ele morou aqui um ano e tal, cara.
Caraca.
Caramba. Nossa, aí, a partir daí, vocês começaram a criar, profissionalizando, né, o Flow e tal. É. Mas vocês estão em São Paulo, é isso?
É, estamos em São Paulo. Agora tá todo mundo morando em São Paulo, por isso que a gente consegue fazer 5 vezes por semana. Às vezes mais. Porque agora... Pô, eu moro a 15 minutos daqui, então é moleza. Quem mora aqui hoje é o meu irmão, porque a gente trouxe ele pra São Paulo porque a gente acreditou que aqui ia funcionar melhor, né? A comunicação, especialmente. E aí ele tá morando aqui nessa casa, num desses quartos aí. Mas nós meio que moramos aqui um tempo, eu e o Monark, sim.
Para fazer esse projeto ganhar vida, né? É. Esse pequeno sacrifício pro negócio andar, pode crer. Bom, show.
Caramba,
de bola.
Que loucura, velho. Muito
legal. Tem mais alguma pergunta, Pedrão? Quer mandar mais alguma aí pra ele?
É, sim. Eu quero te bater no cofre, vamos.
que você acha?
Eu te corro. Vamos tirar um x1 no cofre, ô Igão. E,
vamos, cara. Ó, só escolher o cofre que tu quer apanhar aí, pô.
Ó, a gente joga assim. Vamos fazer assim. Pra deixar justo, a gente faz uma partida... No teu habitat natural, uma no meu habitat natural e uma no neutro. O que você acha?
Tá bom. Qual que tu joga?
No coffee? É. Eu só jogo 2002.
É, tá bom. Beleza, pode ser.
O 2002 é o teu natural, Pedrão?
Não. O meu natural e escolhi o Street Fighter V, que eu sou o menos pior.
Tá, beleza, vamos também.
Aí a gente joga uma no KOF 2002, outra no Street 5 e o terceiro jogo, sei lá, a gente escolhe qualquer coisa.
Ô Pedrão, o Street 5, essa daí é só pra pontuar. No Street 5, eu vi o 3K batendo Jovirone usando uma mão num controle de PS4. Eu queria dizer pra vocês.
Eu passei uma live inteira batendo no Dave também, com uma mão só, porra.
Cara, assim, eu acho que você vai ter que dar uma treinada. Vai ter que dar uma treinada.
Mas assim, eu acho que entre Jovirone e Dave, eu acho que eu bato neles, assim. Só um pouco, tá? Mas beleza.
Caralho, que engraçado. Eu não fazia ideia que era o Jovirone, moleque. Mó esculacho.
Você lembra desse dia, não lembra?
Eu lembro, cara, mas eu não sabia quem era o outro cara, tá ligado? E o cara é famosão, e eu batendo no cara com a mão só, uma vacilo.
O Jovirone e tinha o Jux também. Mas o Jux eu acho que tu não enfrentou. Tu enfrentou só o Jovirone. Porque eu acho que o Jux e o Jovirone. Não,
mas a culpa é tua. Foi tu que me chamou pra jogar. Eu tava tranquilão lá na plateia, pô. Não,
é. Mas eu chamei justamente pra isso. Eu queria era ver sangue. Eu queria ver
morte. Entendi, entendi. Fusão Lorde.
A BGS tava vazia, né? E, pô, tinha o palco lá. Tinha que fazer qualquer coisa. Falei, ah, beleza, vai subindo gente aí. Foi, subiu você, subiu o Meet. Foi o Jux, foi o Jovirone. A gente chamou o Kami, mas o Kami não pôde ir. Foi loucura, loucura total, assim que é bom. Cara, mas olha, aí já foi quase 40 minutos de podcast, vai brincando. Foi bom demais, papo incrível. É, quer deixar um recado aí pra galera que te acompanha, cara?
Cara, quero agradecer aí aqui pelo convite, quero mandar um beijo pra todo mundo que acompanha aí, tanto vocês quanto nós, e vambora, cara, quanto mais podcast no mundo, melhor, na minha opinião. Eu acho que é uma cena que tem bastante pra crescer ainda. E a gente tem bastante pra somar, assim, porque tem gente que entra numa de que, ah, eu não sei quem vai ser minha competição. Eu acho o contrário, eu acho quanto mais podcast, mais ouvinte de podcast. E aí todo mundo acaba se ajudando.
É, cara, isso é verdade. Inclusive, há pouco tempo atrás o pessoal tava falando um bagulho de, ah, Anitta vai roubar o público de games. Assim, o negócio que não tem nem cabimento, cara, porque pra tu roubar um público, o público tem que ter parado de crescer. E nem games parou de crescer ainda, tá ligado? Isso é verdade. Tu vai ver o Free Fire não tá aí na quantidade de celular que tem no Brasil, que tem 97% de celulares. Habitantes aqui no Brasil. Então, meu irmão, ainda tem muito pra crescer. Pode ficar tranquilo que não tem ninguém roubando espaço de ninguém, não. Dá pra todo mundo crescer bastante, podcast não é diferente.
Concordo.
É, então, pessoal, vocês que ouviram até aqui, muito obrigado a todos vocês. Continuem nos acompanhando, porque semana que vem tem mais Razercast. Valeu, até semana que vem.
Valeu, falou!